Olá, como é que você tá? Tudo bem? Quem tá falando aqui é o Lucas Moll. Bem-vindo ao Cotidiano Acelerado. Bem-vindo a mais um episódio especial. Que é todo especial aqui, é episódio e todo episódio é especial. Eu tô aprendendo muito a cada bate-papo. E o bate-papo de hoje não foi diferente. Fui direto à Ambev falar sobre startup. Como assim a Ambev falando de startup? Exatamente. Quem vai explicar isso pra gente é a Ana Willa, ela que tá liderando o programa de aceleração lá na Ambev e vai falar tudinho o que está acontecendo pra gente dentro da maior cervejaria do mundo. Então, já sabe como é que você faz para harmonizar? Se você quiser, pode até pegar uma cervejinha agora e acelera o seu tocador para 1.2, 1.5 para harmonizar com esse cotidiano acelerado e vamos que vamos. Olá, então, começando o Cotidiano Acelerado, estou aqui com ela, Ana Willa Batista, diretamente do escritório de suprimentos da Ambev, para falar de startup. O quê? A Ambev falando de startup? É, amigão, o universo é enorme, e para explicar o que, que está acontecendo com a Ambev, como é que ela está trabalhando com startup, estou aqui com ela, Ana Willa Batista. Tudo bom?
Olá, tudo bem?
Como é que você está?
Super bem, obrigada. É uma honra estar aqui falando com você sobre esse assunto que brilha os olhos de todo mundo aqui, pelo menos.
Não, tá brilhando o olho de muita gente, até gente que não sabe o que é startup tá brilhando o olho. A gente, eu acho legal que quando eu comecei com o Cotidiano Acelerado, a brincadeira era de falar de startup nesse ambiente, é quase uma conversa de boteco, quase uma conversa de bar e tudo mais. E eu estou agora aqui no celeiro, da onde vem toda a cerveja de todos os botecos do Brasil, diretamente da Ambev. E obrigado por receber a gente aqui. Queria agradecer também a Alê, que é da assessoria, e que ela que vai puxar nossa orelha aqui quando a gente falar besteira. Muito obrigado. Ana Willa, me diz aí, primeiro de tudo, quem é você, de que planetinha você veio e como é que você chegou aqui?
Eu vim de uma república chamada República de Curitiba.
Essa tá famosa. Tá famosa ultimamente.
Eu tô há 3 anos aqui em São Paulo, vim pra cá direto pra Ambev.
Direto pra Ambev. Quer dizer, você veio pra São Paulo por causa da Ambev?
Eu vim pra São Paulo por causa da Ambev. Eu passei a vida toda lá, passei um tempo nos Estados Unidos.
Sim.
Estudei numa universidade lá, trabalhei na Disney, fiz um programa de treino da Disney, voltei pro Brasil, pra empresa que eu trabalhava antes de ter ido pros Estados Unidos.
Sim.
Fiquei, acho que 8 anos lá. E aí, em 2016, eu fui transportada e eu parei aqui na Ambev.
Muito...
No RPO, no escritório que a gente tá.
Muito bem. E você se formou em quê?
Em administração lá em Curitiba.
Lá em Curitiba. E aí nos Estados Unidos você fez um outro curso?
Eu fiz um pedaço, fiz um semestre.
Ah, legal. Muito bem. E hoje você tá na parte
eu
de...
Eu vim pra Ambev como responsável pela parte de negociação de embalagem pra América Latina na época, um pedaço das embalagens.
Sim.
E aí a Ambev, ela fomenta muito esse espírito empreendedor nas pessoas e criar e executar. E também é uma empresa que é super voltada pro lado de sustentabilidade. A gente não falava muito disso antes, a gente tem falado mais recentemente, mas sempre esteve no DNA da companhia. E aí, eu e meu diretor na época, que é o Eric Novaes, a gente começou a fazer um monte de estudos de correlação em suprimentos para olhar mercado de reciclado com commodity, enfim. E aí eu fui mergulhando cada vez mais nesse universo de sustentabilidade, que hoje eu sou responsável por sustentabilidade pela aceleradora, né? É o tema que a gente vai falar. Mas
sim,
foi assim que eu vim parar aqui.
Que legal. E como é que foi, como surgiu o processo de aceleração dentro da Ambev?
Bom, em 2017, a gente passou o ano, eu fiz parte de um comitê de vários países que a gente se reuniu para formar as metas, os objetivos 2025 de sustentabilidade da companhia.
Sim.
A gente lançou esses objetivos em março de 2018 e, pô, a gente passou 2017 discutindo como que a gente fazia para lançar metas que fossem desafiadoras, colocasse o frio na barriga e genuinamente engajasse a gente, a comunidade, todo mundo a correr atrás para a gente não só resolver problemas que são da nossa cervejaria, mas da comunidade, tudo que é relacionado ao socioambiental. Então a gente foi longe e tentou colocar realmente metas ambiciosas. Quando a gente lançou, deu aquele frio na barriga e a gente falou, e agora? E E o nosso global trouxe essa sugestão de vamos lançar um acelerador.
Uhum.
Então começou aí, o meu vice-presidente chegou pra mim, meu vice-presidente de suprimentos e sustentabilidade, que é o Rodrigo Figueiredo, falou, Ana, isso em março do ano passado, a gente vai lançar uma aceleradora. Eu falei, legal, Rodrigo. Passou um mês, ele voltou e falou, como é que tá a aceleradora? E aí eu falei, caraca, moleque, a gente tem que fazer esse negócio. E eu não fazia a menor ideia do que significava aceleradora, bootcamp, eu não sabia o que era uma venture capital, nada. A gente começou do zero. E aí, esse foi o start.
Legal. E como é que foi pra você sair da função de suprimento, se é que você saiu da função de suprimento, pra poder liderar um programa de aceleração? Como é que foi esse processo de aprendizado pra você? Como é que foram as dores, os sofrimentos e o sucesso hoje que tá? E como é que tá esse processo hoje?
Foi sensacional, eu aprendi muito, eu tô aprendendo ainda. Você pode imaginar o quão divertido é, de repente, você, depois de 10 anos em suprimentos, você ter essa oportunidade de aprender tudo do zero e trabalhar no mundo de inovação, que é um ecossistema mesmo, é um mundo, como você falou, é conversa de boteco, é um palavreado próprio, e eu tive que aprender tudo isso do zero e levar, a gente, 7 diretorias me acompanharam nessa jornada aqui, então a gente impactou diversas áreas dentro da companhia e a gente foi aprendendo e ensinando tudo ao mesmo tempo. Lucas, eu acho de verdade que todas as empresas deveriam ter uma aceleradora dentro de suprimentos, porque é onde a contratação acontece.
Sim.
É a área de suprimentos que conhece a cadeia de valor, né? Que tá no, na, é, a gente foi treinado a vida inteira para lidar com essa cadeia, com fornecedores, e com os empreendedores, e de repente a gente consegue trazer via uma ferramenta de inovação o mundo inteiro de startups e tecnologia e inovação para dentro da companhia pela porta correta, que é a porta de suprimentos.
É, porque a gente, quando a gente conheceu num evento da EBDI, né?
Uhum.
E a dor que a gente viu dos empreendedores, dos empresários, do pessoal do RH, de todas as empresas que estavam lá, tinha empresas que eram centenárias que estavam lá no evento com a gente, era que barrava na parte do suprimento. O suprimento barrava de alguma forma, porque é normal, né? A questão da startup é uma realidade muito nova pra gente aqui no Brasil. Tem muitas empresas que querem trabalhar, mas não sabem como e esbarram exatamente na parte do suprimento. Qual foi a sua dificuldade nesse momento? O que você teve que destravar para poder tocar a aceleração?
A minha dificuldade foi aprender todo o processo. Porque como a Ambev, a gente tem uma cultura de donos muito forte, então travar ou destravar é uma questão se faz ou não faz sentido pro negócio, se tá ou não tá correto. Então todas as travas a gente resolveu sentando na mesa discutindo. Uma grande dificuldade que eu tive foi... Eu te falei que a gente impactou 7 diferentes diretorias nesse processo para engajar todo mundo, para ser padrinho, madrinha, como a gente estruturou aqui, mentor, coaching. Por mais que o time de gerentes, especialistas, diretores, eles estavam engajados e queriam fazer acontecer, porque a gente tá falando de dois temas super legais, né? Inovação e impacto socioambiental. Então a galera queria fazer parte desse negócio. Só que as agendas concorrem, né? Com a sua própria meta, com as suas responsabilidades. Então, tirar a galera da rotina delas pra ser mentor, pra realmente dedicar o tempo pra fazer os treinamentos que a gente precisava que eles aprendessem, esse foi o grande desafio. Ainda mais que grande parte do programa passou no final do ano, que é quando a Ambev tá produzindo cerveja pro verão.
Sim.
Acho que esse foi um grande desafio.
Os mentores são todos mentores da Ambev?
Parte deles são todos Ambev. Então, são... especialistas, gerentes, e os coaches são os diretores da maior empresa privada do Brasil, no período de preparo para verão.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria ter um episódio só para falar sobre essa parte da mentoria. Muito bem, então vamos daqui a pouquinho à continuação dessa história no próximo bloco. Até já. Então, Ana Willa, o programa de aceleração de vocês, ele é focado na ODS da ONU, certo?
Certo.
Como vocês esperam expandir esse programa? Como é que é, primeiro, estar ligado a essa parte, a ODS, e como é que vocês pretendem expandir isso?
A nossa aceleradora, ela nasceu para atender a nossa plataforma de sustentabilidade, a plataforma Sem Mais, que está bem ligada às ODS, né? Então, como que a gente fez isso acaba sendo muito simples, porque ela tem um objetivo específico, que é endereçar alguns problemas socioambientais. Todos estão ligados. E a gente teve muito apoio também do Pacto Global, que é o braço da ONU que olha empresas, do início ao fim do projeto.
Sim.
É, isso deu bastante força, bastante motivação pra gente dentro da companhia de seguir, sabendo que a gente tá no caminho certo.
Legal.
Como que a gente pode expandir isso agora? A gente continua focado, a nossa meta vai até 2025, então é uma jornada longa, não é algo de curto prazo. Também as soluções que a gente está buscando, elas endereçam o longo prazo, né? Então tá bem alinhado com as nossas expectativas. E o próximo passo esse ano, a gente deve expandir para outros países, então há uma expectativa aqui dentro que a gente traga Argentina e Paraguai, que são localidades onde a gente atua. Temos um time forte lá, que também está muito engajado e eles querem fazer diferença. E quando a gente tem um país, onde a gente tem um time que quer fazer diferença naquele país, o negócio anda. Porque o time está engajado, o time já é bom por natureza, né? O time da Ambev, a gente considera as pessoas muito boas e muito capacitadas para estarem atuando. E, então é um grande passo que a gente deve tomar esse ano de expandir. Esse ano já. A gente começa... O cronograma está montado para a gente começar o processo de inscrição e seleção esse ano. Aceleração em si é o ano que vem.
Ah, legal. E o que foi acelerado nesse projeto, nesse processo, dentro dessas...
Lucas, a gente tem startup, bom, primeiro, de diversas maturidades, então, very early stage, a gente tem um grupo de estudantes que veio indicado... Puxa, esqueci o nome agora da instituição que olha as universidades. É uma instituição a nível mundial, depois eu te passo.
Sim.
E esse grupo de estudantes veio da Universidade Federal do Pará. Estão estudando ainda, não tem nem CNPJ. Então eles estão construindo a empresa e a aceleração com eles foi pegar na mão. Os caras são muito bons.
CID, base da base da base.
Exato. E a ideia deles é fantástica. Não sei se você sabe que na Amazônia tem 10 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável.
Sim.
E é um lugar que tem água sobrando.
Sim.
É, então, e também eles passaram alguns dados, tipo, diarreia mata mais do que um montão de doenças juntos. E impactou bastante a gente trouxe eles pra dentro. E as primeiras discussões eram, bom, vocês vão fazer o quê? Porque são um grupo de estudantes. Chuta quantos estudantes tem? Tem 80 estudantes.
Nesse grupo.
É, e aí eu falava, Noel, que é o CEO, como é que a gente vai fazer então, quem vão ser os sócios? E a gente passou algumas semanas nessa discussão, aí eles chegaram no modelo. Então tem diversas maturidades, as startups, e os temas são dos mais variados. Então a gente olha agro quer dizer agricultura sustentável,
sim,
água, mudança climática, embalagem circular e um pouco de empreendedorismo. Dentro desses temas ainda você tem, eles são bem abrangentes, né? Você pode endereçar sem problemas diferentes dentro desses 4-5 temas.
Que legal. E nesse processo de aceleração de vocês, foi um aprendizado para vocês, né? Vocês começaram isso de dentro para fora, né? Não houve nenhuma influência de fora, né, nesse processo de aceleração de vocês. Vocês começaram o projeto por vocês mesmos.
A gente começou o projeto por nós, mas a gente teve muita influência de fora. Porque sempre que a gente fala do mundo de inovação, sempre que a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de problemas compartilhados, soluções compartilhadas. Então, já começa aí que é a raiz aceleradora.
Sim.
E quando você fala de inovação em si, ninguém faz sozinho, né? Então, a ideia começou aqui, mas a gente contou com, como eu falei, com primeira galera do Pacto Global, que ajudou a gente na trajetória toda. Depois a gente contou com o Cívico, enfim, diversos hubs, starts, nem sei se eu posso estar falando o nome.
Pode, aqui. Sim, aqui é livre, é livre falar o que você quiser, desde que ela me permita.
A gente contou com a ajuda de universidades. Se eu for te falar, assim, acho que mais de 20 atores diferentes aí ajudando a gente. Tanto a me ensinar, a ensinar o time aqui o que é um acelerador, como eu comentei no comecinho, até a parte toda da divulgação, trazer as startups para as inscrições, escolher os caras certos, a Conquer, que foi uma escola super parceira. Então, a gente contou aí com muita influência externa para fazer esse projeto parar em pé.
E como a aceleradora da Ambev pretende expandir parceria com outras aceleradoras? Vocês têm algum projeto com relação a isso, em unir forças com outras aceleradoras para poder expandir o processo de vocês? Como é que vocês enxergam isso dentro da Ambev?
Eu acho que o principal que a gente tem que fazer junto é tentar é unir esforços mesmo, né? Então, se a gente tem uma aceleradora que está endereçando água, na hora que a gente for fazer o processo de seleção, de inscrição, toda a divulgação e principalmente a seleção, a escolha de critérios e a seleção em si, contar com aceleradoras que têm esse viés para agro, que têm esse viés para agro. Tanto aceleradoras quanto venture capitals. A verdade é que o mundo de inovação está recheado de atores diferentes, com papéis diferentes. Às vezes tem sobreposição de papel, mas tem muito mais complemento do que sobreposição. Então, a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, que pode até haver competição, mas o quanto as empresas, as aceleradoras, os atores todos conseguem agregar um pro outro é muito mais valioso do que qualquer coisa que você possa perder no meio do caminho.
É o que eu brinco de o match da tese, né? Quando duas teses se encontram, elas podem se degladiar a princípio, mas quando tem um viés social como esse é o caso, né?
Exato.
Cara, elas se abraçam e vão juntas até.
E é o olhar, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer a diferença e deixar um legado.
Sim.
Como pessoas aqui dentro, que é o que a empresa é feita de pessoas, e como companhia mesmo, anunciada em todos os lugares aí. Então, é divertido.
Muito bem. Vamos agora ao terceiro bloco e daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, quando foi que você, ou a Ambev, sentiu o impacto real do processo de aceleração de vocês na sociedade e o que já é perceptível para o público, o que já pode ser falado como milestone de acontecimento desse processo?
Tá, vamos lá. A gente acabou de terminar o primeiro, o First Class, né, da aceleradora. Agora, em março, que a gente fez a apresentação do Demo Day. Então, todos os projetos ainda estão em fase inicial.
Sim.
Primeiro, digamos, susto positivo que eu tive foi quando a gente estava preparando a nossa startup, a Green Mining, para ir para a Bélgica fazer uma apresentação para shareholders aí, para uns caras muito grandes. E a gente estava revisando e ajudando ele a montar o pitch para deixar ele bem confortável com tudo, né? Com as palavras, com o jeito, com as informações. E aí ele fez uma continha e ele falou: a gente já coletou, acho que na época tinham 2 meses e meio, 3 meses, 45 toneladas de caco de vidro nos pontos de venda, que é o que a Green Mining faz, ela faz a coleta para garantir a reciclagem com rastreabilidade.
Sim.
E com isso, se eu não me engano, o número que ele colocou na época foi que eles evitaram 15 toneladas de gás de efeito estufa.
Meu Deus!
Então, eu fiquei pensando, cara, eu peso, sei lá, 57, 56 quilos. Quantas anauilas pra gente chegar no tanto de gás de efeito estufa que foram evitados? E
num processo inicial.
Num pilotinho que ainda tá, a gente tá testando modelos. Então esse foi um primeiro impacto que eu tive. E depois a gente teve reconhecimento logo nos primeiros meses também da Câmara de Vereadores. A gente teve uma carta formal da Câmara de Vereadores fazendo reconhecimento. Um deputado federal fez um vídeo espontâneo. É um cara super técnico, muito, muito reconhecido, tem uma grande credibilidade no mercado de reciclagem. Ele fez um vídeo espontâneo dizendo: agora eu acredito. Que mais ou menos ele quis dizer: agora eu acredito que o mundo vai mudar, porque olha o tamanho da Ambev, tá, e criou essa solução junto com a startup. Enfim, também foi um vídeo de reconhecimento que foi espontâneo. E diversos outros projetos, né? A Alê estava comentando aqui da Manage Bank, que foi a ganhadora. É uma startup que são três fundadoras mulheres. E elas são completamente apaixonadas pelo mundo de agro. Você já tem uma Todo mundo já tem o viés que o mundo de agro é mais masculino, né?
Uhum.
Então elas já quebram esse paradigma na entrada já. São três mulheres fodas.
Eu vou te falar, esse paradigma das mulheres no agro, nas startups que a gente tá mexendo, quem tá tocando as partes de agro são todas mulheres.
É.
Tem uma a Leigado, que é uma de que mexe com o mercado leiteiro e tudo mais. A CEO, se eu não me engano, a CEO ou CTO, é mulher, é ela que tá na frente do projeto. Agora nessa nova tem a
AgroSmart também fez parte do nosso programa.
Também,
e a CEO,
também.
A Mariana, também é uma mulher.
Tem uma de café agora que é a... Nossa, me desculpa. me desculpa pessoal, eu esqueci o nome de vocês, mas uma da, a CEO também é a mulher que é a Dani, que tá mexendo com o mercado de café, café especial e tudo mais. É, enfim, esse paradigma tá sendo quebrado,
tá
aí
sendo quebrado.
E é maravilhoso, tá sendo quebrado.
O mundo agro raiz, né, é impacto. Fala, caramba, essa mulherada tá chegando pra ficar. E, enfim, as três fundadoras, e a ideia delas é levar, conectar técnicos com pequenos agricultores no campo. E...
desculpa, lembrei. Flowings! Yeah! Flowings! Flowings! Que mexe com o mercado de café.
Já te perdoaram, já.
Já, me perdoaram. Já, perdoaram.
Cara, eu tava vendo um dado hoje, eu vou até ler aqui, eu acho que eu anotei, sobre o prejuízo no campo por falta de conectividade, que não permite levar acesso técnico ao campo. Agora, depois eu procuro dados de espaço. Mas são muitos bilhões em perdas de doença ou praga que um técnico poderia estar evitando. Né? Então, vixe, e a gente tem startups de conectividade também. São dos mais variados. E eu acho que o legal é que a gente consegue não perder o foco acelerando diferentes níveis de maturidade e diferentes temas, porque, como eu te falei, eu já falei acho que umas duas, três vezes, a gente tem 7 diretorias envolvidas. Cada diretoria é como se fosse uma empresa, um grupo diferente. Então, é a diretoria de agronegócio, é a diretoria de embalagem, e eles olham temas totalmente diferentes e eles conseguem focar.
Sim.
Enfim, então, um negócio boa.
Que maravilha, que maravilha. Tem mais alguma startup que você queira falar?
Olha, são 21, eu posso falar de todas.
Ué, a gente tem aqui, a gente faz um episódio especial só sobre a Ambev, 7 episódios, 7 partes. Fica aí com a gente, é uma nova temporada. Brincadeira. Muito bem, aí a gente vai agora pro último bloco, o bloco final, o bloco para despressurizar. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bloco final, bloco para poder fechar esse bate-papo sensacional. Já agradeço de cara, Naila, muito obrigado.
Já te falei que a gente tá super feliz aí de poder compartilhar um pouquinho dessa jornada.
Que bom, estamos muito felizes também, agradecer a Lê, a Ambev também, que nos receberam muito bem aqui. E para fechar, assim, me traz uma coisa... uma coisa que você aprendeu, tipo um livro bacana que você aprendeu sobre as startups, sobre o processo de aceleração, alguma coisa do conhecimento do trabalho, e também depois uma coisinha mais fora da caixinha aí, do seu dia a dia.
Caraca, Lucas, livro sobre startups.
Não precisa ser livro, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa.
Eu vou te falar que eu aprendi sobre startups sentando na mesa e tomando café com as pessoas.
Isso é uma ótima dica, tomar café é sempre bom.
Eu fiquei um bom tempo aí o ano passado sem, com a minha vida pessoal até aí...
desacelerado. Desacelerado enquanto tava acelerando.
Não,
as empresas.
Não, porque você se apaixona pelo assunto e quando você vê, você tá lendo muito post, né? Então eu comecei a seguir várias pessoas do mundo de inovação no LinkedIn. E então eu comecei a ler vários artigos, que alguns eu só vi e outros não. Ouvi muito podcast, um assunto que a galera vai indicando no WhatsApp, então acho que foi bem esse caminho. E marcando uma reunião com as pessoas que me falavam, esse cara aqui, essa mulher aqui são foda, vai, conversa, pode investir seu tempo que vai ser bom. E foi assim que eu aprendi.
Muito bem, é um processo.
Eu curso em Stanford também.
Mas também você pode indicar. A gente está indicando aqui o Stanford também para vocês. E estamos indicando mesmo. Se quiser fazer, vai lá e faz, que vale a pena.
Tem que fazer
mesmo. Tem que fazer. No episódio que eu fiz de Venture Capital agora, foi essa semana passada, retrasada, eu falei, ó, meu irmão, tem que. Quer embarcar nesse processo aí, tem que... ah, eu quero investir. Qual que é a primeira coisa que você faz? Guardar o dinheiro no seu bolso e vai estudar antes para não fazer besteira.
É isso aí.
E da vida e de entretenimento aí, de coisas fora do trabalho.
Eu sou de Curitiba, né? Então, São Paulo é uma cidade agitada para um curitibano.
Uhum.
Então, o que eu faço?
Para um brasileiro
sempre...
também.
eu
que o diga, é.
Isso agora há pouco, né? Sempre que eu posso, eu viajo. Vou para alguma praia, algum lugar que tem natureza. Eu comecei a fazer yoga alguns meses atrás. Que também me ajuda bastante, mas nada como olhar para o oceano, olhar para o mar e refletir, enfim. Então, acho que o que eu mais amo fazer aí é pegar meus amigos próximos e ir para algum lugar onde eu esqueça da selva de pedra aqui e consiga entrar num outro planeta.
Muito bem. Muito bem. Então, Ana Willa, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. Espero que tenham curtido esse episódio. É, eu vou ter que dar minha dica também, né? Tenho que dar minha dica. Vou dar minha dica de videogame, hein? Finalmente peguei God of War. Tô jogando God of War novo. É incrível, eu zerei todos. Se você joga videogame, se você gosta de uma boa história e de desafios bons, vai jogar God of War no Play 4, que tá maravilhoso. E é isso. É, sigam a gente nas redes sociais, Cotidiano Aceleradora, no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Se você ficou na dúvida de alguma palavra falada aqui, de alguma terminologia falada, tem o nosso glossário lá no cotidiano.com.br. Você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Eu com certeza tirarei umas que eu sempre tiro. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo Cotidiano Acelerado. Valeu.
Valeu. Se você está escutando até aqui, espero que tenha agregado aí, tenha aprendido e até a próxima.
Até a próxima. Valeu. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora o Cotidiano Acelerado, segunda temporada, o primeiro episódio dessa segunda temporada, do qual eu, Lucas Moll, pretendo trazer alguns episódios um pouco mais práticos, um pouco mais educativo, digamos assim. É, hoje nós vamos falar sobre a apresentação de pitch. E se você já ouviu a nossa primeira temporada, já sabe o que fazer. Acelera seu tocador para 1.2 ou 1.5 para poder harmonizar com esse cotidiano acelerado. Como eu disse, meu nome é Lucas Moll e sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Se você acompanha o Cotidiano Acelerado há um tempo, já sabe que eu entrei no ecossistema de startup por meio de uma mentoria de pitch. Eu sou humorista, apresento em público semanalmente, e eu senti que eu poderia agregar as apresentações de pitch em como esses empreendedores, startuppers, poderiam mostrar as ideias deles de uma forma mais efetiva, né? Afinal de contas, é normal. Isso já aconteceu comigo, isso acontece com a maioria dos empreendedores e provavelmente acontece com você também. Você está tão focado na sua programação, no seu UX, no seu produto em si, que na hora de apresentar a ideia, a gente acaba sendo displicente. A gente acaba treinando o pitch na última hora. E isso é um grande erro, porque muitas vezes ideias incríveis, eu vi isso acontecer na minha frente algumas vezes, ideias muito boas acabavam ficando no meio do processo de um evento, acabavam ficando no meio do caminho, porque ideias muito boas não conseguiram ser transmitidas do jeito que elas merecem, porque existe muito ruído na comunicação. Normalmente o empreendedor, nós estamos tão preocupados e tão empolgados em falar a nossa ideia que a gente acaba floreando demais e colocando coisas que não são necessariamente importantes para a transmissão da ideia naquele momento. Por quê? Qual que é a função principal do pitch? A função principal do pitch é você despertar o interesse de um investidor, do público, de uma empresa, de um cliente, para que vocês possam ter um café com uma conversa um pouco mais alongada. E é fácil, parece óbvio falar, mas às vezes quando a gente verbaliza, a gente consegue fixar mais na nossa cabeça. A gente nunca vai conseguir transmitir uma ideia completa num tempo de pitch. Em 1 minuto, em 3 minutos, em 5 minutos. Como é o normal, são os tempos médios aí que acontecem nos eventos que eu tenho acompanhado. Então, no que a gente tem que focar na hora de montar um pitch? Nos tópicos principais que são relevantes para aquele público. Então, se você vai falar com um público de investidores, você vai focar em pontos específicos para os investidores. Se você vai entrar numa palestra para poder comunicar a sua ideia, você vai entender aquele público daquela palestra e vai adequar o seu pitch para isso. Se você vai fazer uma apresentação
para clientes, então você vai focar em coisas que são interessantes ao cliente. E você tem que fazer essas alterações, essas pequenas alterações ao longo da sua vida como empreendedor, da sua vida como startup, dono de startup ou qualquer, seja lá qual for a função dentro da sua startup. E saiba, você não precisa ser um CEO, um CTO para poder fazer um pitch. Um programador também precisa fazer um pitch. Porque muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, e eu provavelmente trarei exemplos mais para frente a respeito disso, a apresentação de pitch foi muito boa no palco para o CEO. O CEO está em um momento, saiu do palco e ele é assediado e ele praticamente não tem tempo para poder atender todo mundo naquele momento. E muitas vezes o programador que está com a camisa ali da startup é abordado por alguém que pode ser muito importante para essa jornada. E o programador precisa dar esse pitch também. Ele precisa saber. Muitas vezes há choque de agendas. Então outras pessoas de outras funções dentro da startup, ela precisa dar esse pitch também. Então essa lição é para todo mundo. E se você é um CEO e está ouvindo isso, mostre isso para o restante da sua equipe. Eles precisam, eles têm que saber dar o pitch, nem que seja da forma mais básica possível, para que ele gere uma próxima conversa que você possa estar. Então, no próximo bloco a gente vai entrar em alguns pontos um pouquinho mais técnicos para que você possa aprimorar a sua apresentação. Até já!